Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo 51 é um salmo do rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Eita glória! Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não, Senhor. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aí, então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios. E a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. E não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ou um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, quero te louvar por estar mais uma vez neste microfone e que o teu nome seja santificado, glorificado, engrandecido através daquilo que já pertence ao Senhor. A tua palavra que é viva, poderosa e eficaz e não volta vazia. E nós primamos por pregar a tua palavra e que na pregação desta palavra vidas sejam poderosamente restauradas, vivificadas, perdoadas, curadas, salvas. E o teu nome seja engrandecido. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos, pedindo uma bênção para cada irmão no seu local de trabalho, quer seja na sua residência, no Brasil e no exterior. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glórias a Deus. É bom estarmos aqui e começar sempre, como temos feito, refletindo na palavra de Deus, uma meditação. E esse salmo, você sabe que é um salmo do rei Davi, todos também já sabem, que é uma oração, um salmo de confissão, de súplica, de um homem que pecou gravemente e sente no corpo, e sente na alma, sente no espírito o peso da sua culpa. E aqui vem o pedido de perdão, versículos 1 e 2, confissão de pecado, versículos de 3 a 5. Pedido de renovação do espírito e do corpo, versículos de 6 a 13. Promessa de adorar a Deus e de lhe oferecer sacrifício aceitável. Depois ele ora por Jerusalém. Glórias a Deus. Sacrifício aceitável a Deus. Quando nós lemos texto, dá logo vontade de fazer uma pregação expositiva, porque os versículos vêm, o Espírito Santo realmente fala, ele treme o nosso coração quando nós lemos um versículo, e aqui nosso coração não deixa de tremer quando nós nos debruçamos na palavra de Deus. É por isto que a palavra de Deus é viva, é por isso que a palavra de Deus nos é suficiente, é por isso que a palavra de Deus nos basta, por isso que ela não volta vazia, porque ela vem de Deus, vem do Senhor. Então quando nós pregamos na unção para a glória de Deus, para o engrandecimento do Senhor, o Senhor não deixa aquilo que pertence a Ele voltar vazio, que é a palavra. Preste bem atenção Você vai entender aonde nós queremos refletir hoje, mas o versículo 8 por demais me chama a atenção. O versículo 8 encontramos assim: faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade, e ainda que tenhas esmagado e quebrado os meus ossos, eu serei feliz de novo. Eita, glória a Deus! Faz-me ouvir júbilo de alegria, cânticos de alegria. Faz-me ouvir cânticos de alegria, de júbilo. Regozijem-se os ossos que tu quebrastes, ó Senhor. Você percebe? O Senhor que quebrou os meus ossos, e eu muito bem mereci ter os ossos quebrados. Eu mereci. Olha, um homem segundo o coração de Deus. Eu mereci ter os ossos quebrados. Tu quebraste os meus ossos. Porque eu errei, falhei, tropecei, pequei, caí. Faz-me ouvir música, sons de alegria, hinos, cântico de brado de alegria. Ainda que o Senhor tenha esmagado os meus ossos, quebrado os meus ossos. Eita maravilha! Eu sou feliz de novo, porque o Senhor olhou para mim com um olho de misericórdia. Você pode entender o que o salmista está dizendo de todo o seu coração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você imagina o que ele passou? Talvez você esteja passando agora, e essa reflexão, essa passagem está servindo para você. O que você já passou? Você pode não ter pecado. Ah, pastor, eu não pequei, eu não traí, eu não matei, eu não adulterei com ninguém. Sim, mas você pode estar quebrantado por outros motivos. Você pode estar sendo provado por outros motivos, porque Deus quer trabalhar na sua vida. E você está vendo, talvez, tristeza, fadiga, luta, pranto, lágrimas, escuridão, noite, dias sombrios, vales de lágrimas, vales de baca. Mas você pode ter certeza que se você está no centro da vontade de Deus, e Deus está permitindo, porque tem um propósito, mesmo que ele esteja quebrantando os seus ossos, você será feliz novamente, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Queridos irmãos, eu quero me deter em dois versículos. Nós somos cristãos, eu acredito que grande parte aqui da nossa audiência são pessoas que já aceitaram, estão em várias maturidades espirituais, ou estão iniciando, outros estão desanimados, outros estão tristes, outros estão sendo provados, outros estão glorificando, outros estão iniciando, outros estão já com mais experiência de vida, e eu acredito que muitos estão. E eu queria falar de algo que tenho falado aqui nos últimos dias, é que nós precisamos buscar ao Senhor de maneira que os nossos corações sejam o imperativo, cheios da glória de Deus. Diz aqui o rei Davi, no versículo 16 e 17, que o Senhor... Versículo 16 e versículo 17. O Senhor não quer que nós ofereçamos sacrifícios. Tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta a ti. Olha só o que está dizendo. Mas como se foi Deus que instituiu os sacrifícios? Só que os sacrifícios, eles apontavam para um sacrifício que seria supremo, único e suficiente, que era o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor não se alegra com sacrifícios, senão os traria. O Senhor não te deleitas com o holocausto. O Senhor não quer, não gosta, ele não tem alegria para isso. É o que está escrito aqui. É o versículo número 16. Tu não queres sacrifícios. Tu não queres. E tem algo parecido no versículo número... No Salmo 40, no versículo número 6, sacrifícios e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. É o versículo 6 do Salmo 40. Salmo 40 também é um salmo do homem segundo o coração de Deus. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi, aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei, na palavra de Deus. Então nós encontramos aqui este e outros. No Novo Testamento a Bíblia diz que nós somos sacrifício vivo. Sacrifício vivo, ou seja, os nossos sacrifícios são oferecidos em vida, a nossa vida que deve ser oferecida a Deus. Não as obras de nossas mãos, mas as nossas próprias vidas devem ser oferecidas a Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Não me falha a memória. Romanos 8, 37, escrito está assim. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti entregues, somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas até nisso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por amor do Senhor, somos entregues à morte o dia inteiro, ou seja, a nossa vida, o dia inteiro para o Senhor. Como entender que Deus instituiu os sacrifícios, as cerimônias que eram tipo, apontavam para Jesus, eram sombra do tabernáculo celestial? Ele aqui dizendo que não, o Senhor não quer, porque Davi sabia que o negócio de Deus, ele tinha intimidade com Deus e sabia o que Deus queria, sabia o que agrada a Deus. Davi, como Deus, apesar de ser imperfeito, Davi, ele tinha o seu lado honesto. Eu tenho dito nos últimos dias que o que tem me agradado, me fortalecido, é ter um Deus tão maravilhoso, poderoso, sabe todas as coisas, mas um Deus honesto. Um Deus que não pode errar um milímetro. Não pode mentir, falhar. Ele é santo, poderoso. Versículo 17 está escrito assim. Os irmãos vão começar a entender agora onde nós queremos chegar nesta breve reflexão. Ó Deus, qual o sacrifício que agrada a Deus? E eu falei no início, dando aqui uma breve introdução, o que é? Ele promete adorar a Deus, oferecer sacrifício que Deus aceita. Então nós temos que oferecer sacrifícios que Deus aceita. Cuidado com as rezas, cuidado com o ritualismo, cuidado com tentar comprar Deus com obras, cuidado com tentar comprar Deus com algumas coisas. Sejamos honestos, que Deus sabe como está o nosso coração, e já somos aqui várias vezes repetitivos. Servir a Deus com um coração honesto, servir a Deus com um coração íntegro, porque se assim não for, nós estaremos enganando a nós mesmos. Já falamos sobre o rei Asa, que servia a Deus, mas não com um coração reto, servia a Deus não com um coração sincero, e por isso ele sofreu consequências. Sejamos honestos. E que tipo de sacrifício nós estamos oferecendo a Deus? Que tipo de sacrifício eu estou oferecendo a Deus? É um sacrifício para Deus, que ele está aceitando, ou estamos fazendo sacrifício para obter de Deus alguma coisa temporal? Estamos fazendo sacrifício para pessoas? Estamos fazendo sacrifício para instituições? Qual o sacrifício que Deus aceita? Sacrifícios aceitáveis. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor. Então, o meu sacrifício, o seu sacrifício, sabe o que é? É um espírito humilde. E tu não rejeitarás um coração humilde, um coração humilde, um coração arrependido. Para eu ter os meus ossos restaurados, a minha sorte restaurada, para ter a graça, a bênção do Senhor, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me humilhar diante de Deus, eu tenho que ser honesto diante de Deus, eu tenho que ter um coração arrependido, um espírito humilde. No Sermão do Monte fala aqueles que são pobres de coração, humilde de coração. Quebrantar. Quebrantar significa estar abatido. Um coração abatido, um coração enfraquecido, um coração sem forças. É rachar. É você ter reconhecimento. Como o Davi falou no versículo 8, os meus ossos foram quebrados pelo Senhor. E você pode estar falando para cima, mas eu não mereço isso, pastor. O que eu estou passando, eu não estou entendendo, porque eu não mereço. Eu sei que você não merece. Mas se você está no centro da vontade de Deus, há um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Nós pregamos, ensinamos, ouvimos, cantamos louvores com letras bíblicas. Mas quando chega a nossa hora, parece que as coisas não são bem assim. Na palavra de Deus, quebrantamento, quebrantado, surge neste e em outros contextos como estamos enfraquecidos. Glórias a Deus que estamos enfraquecidos. O livro de Jó é um livro que fala sobre a humildade, o enfraquecimento espiritual, e ele suplica a Deus: o meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. Jó 17:1. Salmos, a mesma coisa. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, um coração abatido, um coração enfraquecido, um coração sem forças. Nós não podemos ser autossuficientes. Perto está o Senhor. Então, se nós não tivermos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, um coração que depende da graça, um coração que depende do favor do Senhor, o Senhor não está perto, mas está longe. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aquele coração que está quebrantado, ou seja, que não está embrutecido, é um coração que não está petrificado, que foi transformado por algo que Deus permitiu fazer em nossas vidas. Eu preciso de um coração quebrantado, eu preciso de um coração contrito, eu preciso de um coração sem forças, porque é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. Qual o sacrifício que temos oferecido ao nosso Deus? São sacrifícios que Deus tem aceitado. Nós temos escutado aqui maravilhosas, benditas mensagens de homens de Deus, que falam de culto, que tem culto que o Senhor não recebe. Tem sacrifício que Deus não se agrada. E o que que Deus se agrada? O que que Deus se agrada? Ao coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não nos desprezará. Coração quebrantado é aquele que chora, reconhece a sua miséria espiritual, que reconhece sua indignidade diante do Deus Santo, Poderoso. Quantos estão tratando Deus como uma pessoa, como um amiguinho, como um pastor terreno? Nós temos que entender, temos que chorar diante de um Deus Santo, Poderoso, que reconheça as nossas limitações e os nossos corações, que possamos voltar inteiramente para Deus, depender somente dEle, que você possa se sentir como nada diante do Senhor, que não venha entrar nos corredores dessa teologia pós-moderna e herética, que você é um deusinho, que você precisa encurralar Deus, que não aceita as coisas que Deus faz. Como um barro vai falar para o oleiro o que ele tem que fazer? Então, quando nós somos, pelo Senhor, quebrantados, o Senhor quebrou os meus ossos, mas eu sou feliz. E eu vou ser feliz de novo. Eu quero ouvir música de júbilo, porque o Senhor quebrou meu coração e fez com que o meu coração se derretesse, visse a minha pequenez, visse o meu nada. Eu não sou nada. O que que nós pensamos que somos? Nada. Nós fomos amados por Deus. E esse amor foi provado que nós, sendo ainda nada, um zero à esquerda, um trapo de imundícia, Ele nos amou e derramou sangue inocente. Um coração quebrantado, preste atenção que eu vou falar. Vamos começar a nossa reflexão. Um coração quebrantado, um espírito contrito, são sacrifícios que Deus aceita. Mas o que é isso, pastor? Já disse aqui algumas coisas. Coração quebrantado, espírito quebrantado, é isso que Deus quer. E o que é isso? É saber perdoar. Saber reconhecer que você sem Deus não é nada. Saber reconhecer que Jesus é o Senhor. Você precisa amar. Queremos ser muito simples. Ser objetivos. Nós estamos pedindo para nós, na oração hoje de madrugada, pedimos vigor espiritual, nós pedimos que o Senhor venha revigorar as nossas forças, venha vivificar. Eu tenho dito, tenho pedido e tenho aqui colocado as nossas os nossos entendimentos com relação à palavra de Deus. Eu creio que Deus pode vivificar a sua vida agora. Deus pode dar um renovo agora. Deus pode, o Senhor Jesus pode derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Pode encher você agora do Espírito Santo, porque Ele pode. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos sempre vitoriosos. Cheio do Espírito Santo de Deus não é ter nenhum tipo, não é ter ausência de problemas, não é ter ausência de provas, não é ter ausência de perseguição, de lutas, de embate, de combates, de grandes guerras, como teve Estevão. Estevão, diz a Bíblia, no capítulo 7, versículo 55 de Atos, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração vazio, um coração dependente, por isso que ele se encheu e aguentou o martírio. Ele aguentou o martírio. Nós precisamos endireitar, consertar, rever o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer isso. Mas, pastor, no coração é quebrantado. O que é um coração quebrantado? Já falamos. A sua vontade precisa ser quebrantada. A sua vontade. Porque nós temos uma natureza chamada natureza carnal, ou a natureza adâmica. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. A Bíblia diz que a carne cobiça, a carne tem sede, a carne ela está querendo, a carne tem uma goela larga. A carne cobiça. E eu preciso de tantas coisas, deixar a nossa vontade do eu, da carne, quebrantada. Para fazer o quê? Se aliar a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Ser quebrantado é o início da restauração. É o início do reavivamento pessoal. Quebrantado, quebrantado, quebrantado. Desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama, abominar o que Deus abomina, odiar o pecado. Eu preciso ter a minha vontade quebrantada. Minha vontade tem que ser enfraquecida. Minha vontade tem que ser anulada. Para isso eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é muito doloroso, é humilhante, mas é o único caminho. É ser não mais eu, mas Cristo. Lembra-se de Paulo? Eu estou quebrantado, esmagado a tal ponto que eu já não vivo. Eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. É o Senhor, o meu eu tem que ser quebrantado. Davi teve um coração quebrantado. Ele entendeu perfeitamente a angústia e a agonia de Deus ter se afastado dele. Deus se afastou dele, torna-me a dar a alegria da salvação. Está escrito. Está escrito. Não me lance fora da tua presença, o versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Não tira de mim a presença e o poder de Deus, que cria e mantém tanto a vida física como a vida espiritual. Mas eu tenho que reconhecer. Eu não estou aqui trazendo uma reflexão dizendo que todos estão na mesma situação que Davi. Não é isso. Eu estou usando aqui dois versículos para refletirmos que nós precisamos oferecer sacrifícios aceitáveis. Sacrifício que agrada a Deus. Que agrada a Deus é um coração humilde. É um coração que se esvazia do eu, de si, da sua vontade, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja glorificado. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Eu consigo entender honestidade. Eu consigo ver aqui sinceridade. Quanto o eu continuar existindo de dentro de nós, o nosso enchimento, a nossa vivificação, o reavivamento, aí vem a estagnação, não sabemos porque a nossa vontade não está quebrantada. O nosso eu continua vivo, aliás, tem ganho as batalhas do Espírito, porque nós não estamos alimentando o Espírito. Porque quem é que se irrita? É o eu carnal. Quem é que se torna invejoso? Quem é que se torna fofoqueiro? É o eu carnal. É a nossa vontade. Quem é que começa a se ressentir, criticar, fala mal, ter ira, raiva, rancor, remorso, não perdoar? É o eu. Nós precisamos ser quebrantados. Quando o nosso eu continuar nos dominando, Deus não pode encher a cada um de nós da plenitude dele, da graça dele. Mesmo você estando dentro de uma congregação, participando dos cultos, ceando, dizimando, ofertando, mas se não tiver um coração quebrantado, vazio, fraco de si mesmo, mas com o poder de Deus, nós ainda vamos cambalear na fé. Nós precisamos ter quebrantado o nosso coração. E quando nós conseguimos fazer isso, não por nosso próprio mérito, mas com a graça, com a intervenção de Deus, porque essa obra espiritual é obra de Deus, vem da parte do Senhor, da graça do Senhor. Deus faz com que a vontade dele prevaleça em nós quando nós, Senhor, eu estou aqui, eu estou fraco, eu não sou nada. O que eu escolher deve ser a escolha que o Senhor quiser para mim. Se você está pronto a aceitar, está pronto a aceitar tudo, tudo que seja fruto do Espírito Santo na sua vida, receber o amor, a alegria, quando você passa a alimentar por ter um coração quebrantado, vazio de si, vazio do eu, aí você vai começar a experimentar, a ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, a ter a plenitude da graça. E você vai continuar com batalhas, você vai ter batalhas, porque é sempre importante a gente frisar: se nós pedimos poder de Deus, se Deus nos dá poder, Ele nos capacita poder para caminhar, Ele não fala que nós vamos receber poder para deixar de ter batalhas. Pelo contrário, vamos receber poder para vencermos as batalhas e passarmos a batalha de uma maneira que vamos permanecer de pé. Permanecer de pé. Então o quebrantamento, ele é diário. Diário, dioturno, constante, até a volta do Senhor Jesus. É uma experiência que você deve ter todos os dias. É resposta. É a convicção que Deus nos concede na medida em que a convicção seja permanente. Eu preciso do Senhor. Eu precisei no início, quando nós fomos selados com a salvação, quando o nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu preciso todos os dias. Eu fui, estou e serei salvo. Então o quebrantamento tem que ser hoje, durante todos os dias de nossas vidas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabemos que somos dependentes, nós não somos autossuficientes. Se fosse assim, era fácil. Comprar a salvação com oferta, comprar a salvação com holocaustos, com sacrifício. Deus não quer essas coisas. Deus não se alegra com essas coisas. Mas eu vou na igreja, levanto a mão, eu falo Senhor, Senhor. Mas eu digo isso, mas eu comi com o Senhor, eu bebi com o Senhor. E o Senhor dirá abertamente, eu não conheci você não, meu prezado. Mas o Senhor ensinou nas minhas ruas. Mas eu aqui profetizei. Ué, você falou com a boca, mas o coração não estava quebrantado, o coração não estava humilhado diante de mim, o coração não estava cheio da minha presença, o coração não estava cheio do Espírito Santo de Deus. Isso tem um preço. Tem um preço. É deixar os nossos interesses egoístas de lado. Deixar os nossos interesses egoístas de lado e procurar a glória de Deus em nossas vidas. Muitos não são quebrantados. Muitos estão buscando quebrantamento. Quebrantamento é estar cheio do Espírito Santo de Deus. É ter alegria. Que tantos estão buscando. Pastor, não estou sentindo paz. Não estou sentindo mais alegria. Tudo isso Davi escreveu aqui. Não te lances fora de mim. Ele sabia que Deus lançou fora por causa do pecado. Ele teve um embrutecimento. O pecado separa o homem de Deus. E ele pede. Não lances fora de mim a tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Não faça isso, Senhor. Torna-me, Senhor, eu perdi, mas eu quero de volta a alegria. E esse quebrantamento que o Senhor nos está dando é para nos abençoar. E esse quebrantamento irá nos impulsionar para um reavivamento pessoal. Esse reavivamento pessoal vai ajudar outras pessoas, vai ajudar aqueles que estão ao seu derredor, vai ajudar a sua família, vai ajudar dentro da igreja, vai ajudar no seu trabalho, vai ajudar na escola, vai ajudar onde você estiver fazendo, vai te dar uma noção exata do que agrada a Deus, do como você deve se comportar, como você deve falar, como você deve se vestir, como você deve agir, como você deve se comer, como você deve fazer. Porque você está quebrantado, você não vive mais. Quem vive é o Senhor. Através do Espírito Santo na sua vida, te guiando, orientando, e você vai fazer as coisas que vão glorificar a Deus. Aleluias. A Bíblia diz que nós temos que nos quebrantar. Um coração assim, Deus, ele não rejeita, não rejeita. Nós olhamos para a cruz do Calvário. Olhamos para Jesus e ver o quanto Jesus se humilhou. Homem de dores, homem humilde. Dia desses, conversando com alguns irmãos, e nós pensamos, irmãos, conhecendo algumas batalhas que enfrentamos, e todos nós enfrentamos, todos os pastores chamados e vocacionados por Deus, todos passam. Tribulações, perseguições, todos, de uma instância ou de outra, sempre passa. E eu, o Espírito Santo vem nos orientando e diz, como já disse para tantos, e os irmãos, pastor, você está passando grande prova. Aí quando nós olhamos para os heróis da fé, quando nós olhamos para os irmãos do início da igreja, os apóstolos, não jamais fazendo algum tipo de comparação, mas o que eles passaram, nós não passamos ainda nada. Eu ainda não fui preso. Eu não levei um murro na cara, eu ainda não fui açoitado. Agora angustiado nós somos, todos os dias. Nós somos servos de Deus, nós não somos servos de nós mesmos, nós não somos servos dos homens. Renunciar os nossos direitos. Renunciar possessões, permitindo que os homens injuriassem. Jesus não tinha nada disso. Possessões, não tinha casa, não tinha onde inclinar a cabeça, podia se defender, quando ele disse: olha, eu posso agora buscar interceder, e o Senhor enviará, o Pai enviará miríades de anjos. Mas ali o Senhor quebrantado, caminhando para onde ele deveria caminhar, o Calvário, para o Calvário, para levar o mundo inteiro a redenção, a salvação, por causa dos meus pecados, para que eu fosse quebrantado hoje, para que eu fosse salvo, liberto, para que o inimigo não me tocasse. Ele derramou um sangue precioso e poderoso, e aí ele foi levado no madeiro. O que nós estamos oferecendo a Deus? São sacrifícios aceitáveis? Deus está recebendo o nosso culto? Tem um salmo, Salmo 22, que é um salmo que fala, um salmo profético, dizendo que eu sou verme, eu não sou homem. Eu não sou verme. Eu não sou, aliás, não sou homem, eu sou verme. Qual a diferença entre uma cobra e um verme? Você sabe me explicar qual a diferença de uma cobra para um verme? Qual a diferença? A cobra, ela se ergue, ela tenta ferir. Quem quiser agredi-la, ela vai dar o bote. E cobra, você já sabe que é uma tipificação da serpente, e a serpente que tipifica, que fala sobre Satanás. Um dos nomes de Satanás é a antiga serpente. O verme não oferece qualquer resistência. Permite que ele faça tudo o que se queira. Atirá-lo, esmagá-lo debaixo do calcanhar. Um quadro do verdadeiro quebrantamento é assim como a ovelha que é indefesa. Por isso que a ovelha precisa sempre de um pastor. Ovelha precisa de pastor. Jesus fez voluntariamente isso por amor de nós. Por amor de nós. Foi como ovelha muda para o matadouro. Fez isso porque viu que nós somos vermes. Que nós perdemos os nossos direitos pelo nosso pecado. Nós merecemos o inferno, mas a graça nos alcançou. E a gente reclama tanto da vida, tendo alcançado esta bênção, tendo alcançado esta maravilha, e quantos estão negligenciando a salvação, quantos estão vituperando, pisando no sangue do Cordeiro. Ai daquele que pisar no sangue do Cordeiro, está lá em Hebreus capítulo 10, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aqueles que pisam. Agora nós somos pó e cinza, miseráveis, por amor daquele que nos amou com amor incondicional. E o sermão da montanha nos fala sobre isso, o sermão do monte, de não pagarmos mal com mal, mas pagar o mal com o bem, de amarmos os nossos inimigos. Ser quebrantado é isso, amar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem e dar de forma desinteressada. Abrir as nossas mãos, erguer as nossas mãos para os necessitados. E eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu preciso me quebrantar. Eu preciso. Nós precisamos desse quebrantamento. Aleluias. O que Deus está querendo receber de você? O que eu preciso oferecer para Deus que vai agradar a Deus, que Ele vai aceitar? O próprio Senhor Jesus já disse, em tantas outras passagens e ensinamentos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós não queremos ser humildes. Muitos estão recebendo do Senhor grandes, tantas bênçãos, mas não há contentamento, não há alegria, sempre quer mais, porque já está contaminado com a malignidade do mundo. Jesus não se recusou a tomar a taça. Ele pediu ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim, mas cumpra-se a tua vontade. Submissão de Jesus é uma forma de nós aprendermos submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Submissão à palavra de Deus. Olha, eu tenho pensamentos aqui, mas eu vejo versículos e você dá uma interpretação ao seu bel prazer, porque você já tem uma formatação no seu coração, eu já tenho uma formatação no meu coração. É por isso que eu não me submeto à Bíblia, é por isso que eu não me submeto à palavra de Deus, porque o meu eu está muito vivo. Em vez de quebrantado, ele está enganadamente quebrantado. E nós nos enganamos. Um coração quebrantado, fraco, fragilizado, é um atributo eterno, é um atributo. Ah, mas sim, Deus tem vários atributos, atributos morais. A honestidade é um atributo de Deus. A fidelidade é também um atributo de Deus. E Jesus, quando veio aqui, ele mostrou com a sua vida. Quando o nosso coração está quebrantado, estamos receptivos a quê? Estar vazios e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ser dependente de Deus. O sacrifício necessário para isso é o sacrifício, o orgulho, bote abaixo de uma pedra enorme. Deixar o nosso orgulho de lado, de todas as formas. Deixar o orgulho. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Então, querido irmão, irmã, eis que o Senhor se ofereceu em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos estabelecidos na lei que agradaram a Deus. Os quebrantados de coração e contritos de espírito, para ninguém mais podem todos os quesitos da lei, diz a palavra do Senhor. Quando nós temos os frutos do Espírito Santo cultivados, não há lei contra essas coisas. E nós precisamos disso. Nosso coração é o centro da vontade. O que está o nosso coração? Cheio de quê? Sobre todas as coisas que te deve guardar, guarda o teu coração. É do coração que saem assassinatos, adultério, mentira, inveja, fofoca, delitos, tudo, tudo, tudo. Quando nós pecamos, desejamos o perdão de Deus, um coração quebrantado e um espírito contrito significam o quê? Sentir tristeza. Segundo Deus, que opera o arrependimento, 2 Coríntios 7:10. Sentir tristeza, segundo Deus, isso acontece, sabe quando? Quando o nosso desejo de ser purificados do pecado é tão ardente, é tão real, que o nosso coração dói, é machucado de tristeza, e nós ansiamos, sentimos em paz pela presença de Deus. Por isso que diz Davi: Senhor, não se afaste de mim, Senhor, por favor. E você que já sentiu a presença do Senhor tão real, tão maravilhosa, está se acostumando com o quê? Não aceite menos do que a presença do Senhor. Aqueles que estão com o coração quebrantado, Deus aceita, e o espírito contrito, estão dispostos a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhes pedir, sem resistir, sem murmurar, sem torcer o nariz, sem ressentimento. Submissão. Sujeitai-vos, pois, a Deus e a sua vontade, resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Qual o inimigo que tem rondado a você? Orgulho, soberba, submissão, estar debaixo da missão do Senhor, é como a mulher submissa ao marido. Estamos debaixo da missão do Senhor, submisso ao Senhor, ao Evangelho, aleluias. Depois que nós recebemos esta graça do perdão dos pecados, um coração quebrantado serve como um escudo contra a tentação. Você já parou para pensar? Depois que você recebe o perdão de Deus, o que acontece? Diz aqui Davi, olha, depois que eu recebo o teu perdão, Senhor, eu vou pregar aos pecadores, os pecadores vão se arrepender. Depois que eu receber a presença do Senhor, depois que tornar ter a alegria da salvação por ter um coração quebrantado, contrito, e o Senhor não desprezará, aí eu vou pregar. Quantos não têm mais vontade de pregar? Quantos não têm mais vontade de evangelizar? Quantos não têm mais vontade de ir à congregação, colocando obstáculos? O próprio coração engana, porque o coração enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Um coração quebrantado, sabe o que acontece também? Um coração grato. Grato por quê? Pelo que o Senhor Jesus fez. O que ocorreu ali no Getsêmani. O que foi feito por você. Será que nós não entendemos? O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, da escravidão, 430 anos. Milagres, maravilhas, o mar se abriu. Maná, codornizes, coluna de fogo, coluna de nuvem. E por pouquíssimos dias depois que terem saído, serem salvos e libertos, começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo que a salvação não era suficiente. Primeira, a salvação e as demais coisas Deus acrescenta. O maná, a água da rocha. Seja em qual circunstância que estejamos, vai brotar água da rocha, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Agora precisamos, sabe o quê? Sacrificar tudo o que temos e tudo o que somos. Nós somos entregues como sacrifício vivo todos os dias. E o Senhor vai encher o nosso coração de paz. Lhes restaura os contritos de coração. Glórias a Deus. Um coração quebrantado, um espírito contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. Pai, no nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Olha para os corações que estão aqui, Senhor, confusos, fragilizados, humildes. Dê porção dobrada do teu Espírito Santo, derrama o azeite da unção, do quebrantamento, do reconhecimento que somos pó e cinza, somos verme. Senhor, nos ajuda. E eu quero, Senhor, te agradecer por estar aqui, por ter refletido tantos dias e o Senhor permitiu que nós retornássemos aqui. Pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Faça-nos ouvir, Senhor, júbilo de alegria, mais uma vez. Faça-nos ouvir cânticos, Senhor, de alegria, de paz. Regozijem-se os meus ossos, que o Senhor quebrou, mas alegria, ela vem de ti. Local de trabalho, cada família que precisa do Senhor seja agora assistida. E que haja, Senhor, o mover do Senhor. Venha soprar agora, venha visitar agora. O Senhor pode agora, com uma palavra apenas, acabar com o sofrimento, talvez uma dor de uma enfermidade, a dor de uma traição, uma separação, um desemprego, um conflito espiritual. Irmãos que estão sem reunir, sem congregar. O Senhor pode. E nós sabemos que o Senhor pode, porque o Senhor já usou de graça e misericórdia para conosco. Apresentamos cada vida, cada lar e local de trabalho em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus.